Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Hoje, sob a apresentação de João Santa Rita, vamos estar no ar durante uma hora e das 17h30 às 18h de Angola, estamos no ar em onda curta em 13.630, 15.720. Depois das 18 às 18h30, acrescentamos a onda média, 1530. Claro está, pode ir à internet, www.voaportugues.com e também no telemóvel, m.voaportugues.com. Portanto, próximos 60 minutos, vamos estar em diálogo com os ouvintes. Hoje temos connosco Luísa Rogério, ela é presidenta do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, portanto vamos falar de informação, vamos falar de jornais, de rádio, mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. Na Ucrânia eclodiram hoje combates numa cidade controlada pelos rebeldes no leste do país e forças governamentais que iniciaram uma operação militar contra separatistas russos. As forças separatistas abateram dois helicópteros governamentais durante a ofensiva contra a cidade de Sloviansk, matando dois tripulantes. Entretanto, aqui em Washington, o presidente Barack Obama está neste momento a dar uma conferência de imprensa com Angela Merkel, em que a questão da Ucrânia está a ser um dos tópicos em discussão. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, deslocou-se a Juba, onde foi tentar arranjar um frente-a-frente entre o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo vice-presidente, o agora dissidente rebelde, Riek Machar. O secretário Kerry e o presidente Kiir encontraram-se durante mais de uma hora para planear as projetadas conversações de paz na capital etíope na próxima semana. As conversações poderão incluir Machar, com quem Kerry indicou desejar voltar a falar pelo telefone. Recorde-se que John Kerry vai ainda visitar Angola durante os próximos dias. As autoridades no norte da Nigéria indicaram que 276 raparigas raptadas de uma escola o mês passado ainda não foram encontradas. A polícia e os serviços de informação do estado de Borno corrigiram o número das raparigas sequestradas após queixas dos pais. O rapto ocorreu no passado dia 15 de abril, após indivíduos suspeitos de serem militantes islâmicos terem atacado a localidade de Chibok. 18 pessoas, incluindo 11 crianças, morreram na explosão de carros armadilhados em duas aldeias na província síria de Hama, disseram meios de informação estatais. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sediado em Inglaterra, confirmou os ataques, mas os seus contactos confirmaram a morte de 15 pessoas. Ninguém reivindicou responsabilidade. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego baixou para o nível mais baixo dos últimos 5 anos. No mês de abril, a taxa de desemprego nos Estados Unidos situa-se agora nos 6,3%.
Angola, fala só.
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 Pois este é o Angola Fala Só e hoje a nossa convidada é a Luísa Rogério, ela é presidente do Sindicato dos Jornalistas. Luísa Rogério, estás-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Olha, Luísa...
Estou a ouvir.
Sim, muito bem. Obrigado por teres acedido em participar aqui no programa Angola Fala Só. Eu sei que hoje é sexta-feira, se calhar tens melhores coisas para fazer, mas de qualquer maneira agradeço-te já a tua participação aqui. Creio que vai ser um programa interessante. Antes de eu te pôr em contacto com os ouvintes, queria-te, vá lá, perguntar uma coisa. Ontem, creio eu, aqui este, vá lá, centro de investigação chamado Freedom House emitiu um relatório sobre a liberdade de imprensa através do mundo e colocou Angola como na lista dos países em que não há liberdade de imprensa. Mas, ao mesmo tempo, tenho a dizer que eles fazem uma análise de várias questões. Portanto, na totalidade dizem que não há liberdade de imprensa, mas dizem que em questões, vá lá, de acesso à internet, que Angola é um país semi-livre, digamos assim. Qual é a tua opinião sobre esta opinião da Freedom House?
Ok, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui a trocar algumas impressões sobre aquilo que é o meu ponto de vista relativamente a várias questões. No caso, a liberdade de imprensa. Eu acho que é interessante a opinião da Freedom House sobre a liberdade de imprensa em Angola. Nós, sindicato, temos uma visão que se calhar não difere muito, né? Mas eu não diria taxativamente que em Angola não há liberdade de imprensa. Eu diria que em Angola há alguns graus de liberdade de imprensa e há uma liberdade de imprensa profundamente condicionada por vários fatores. Se tivermos que exprimir e resumir tudo, talvez cheguemos a essa conclusão da Freedom House, embora eu não coloque a questão de forma tão taxativa. Agora, relativamente à liberdade... Sim.
Diz.
Dizia que relativamente à imprensa, assim, à internet, sim, Angola ainda é um país semi-livre. Há alguma liberdade de adesão? Há liberdade de adesão. Eu não sei se, porque essa liberdade nós a conquistamos, porque as pessoas não, ou quem, de, as autoridades, vamos dizer, não prestam muita atenção à internet, ou se, por inexistência de meios de controle da internet, como de acesso à internet, como acontece noutros países. A verdade é que as limitações do acesso à internet, do meu ponto de vista, se colocam mais relativamente a questões técnicas. Às vezes a internet não é muito boa, há áreas em que o acesso é dificultado, mas dizia, concordaria plenamente com a Freedom House, que o acesso é semi-livre e livre em algumas áreas.
Olha, Luísa, Rogério, eu antes de passar-te aos ouvintes, queria só que, vá lá, me desses muito resumidamente, tu disseste, e talvez tenhas toda a razão, em que há uma liberdade de imprensa, digamos assim, em Angola, mas condicionada por diversos fatores. Podes dar muito resumidamente quais são esses fatores?
Esses fatores são, nomeadamente, os constrangimentos da não regulamentação da lei de imprensa, porque a lei de imprensa é clara e resume os postulados, em termos legais, por exemplo, do que serve dessa liberdade de imprensa, a concentração de vários meios numa só figura, em várias figuras, o crescimento do oligopólio, de monopólios e oligopólios, a censura que se estende até a meios de comunicação social privados, os custos de produção e o não incentivo do Estado aos meios de comunicação privados. Portanto, segundo a lei de imprensa, o Estado deve incentivar, deve apoiar os meios de comunicação social de um modo geral. Acontece relativamente aos públicos, mas não aos privados. E com a carestia de vida em Angola, essa situação se agrava muito mais. Há também a questão da distribuição dos meios de comunicação, refiro-me nomeadamente aos jornais. Enfim, há um conjunto de fatores que dizia que faz com que tenhamos uma liberdade de imprensa extremamente condicionada.
Pronto, obrigado. Olha, e agora então vamos para os ouvintes e vamos começar no Bié, onde está o ouvinte Alcide José. Senhor José, está em linha.
Estou em linha, João Santa Rita.
Ok, muito estou obrigado. Olha, se tiver uma pergunta, faça favor.
Ok, pronto. Primeiro, gostaria de dizer muito boa noite à nossa convidada e muito boa tarde ao João Santa Rita e à sua equipe.
Ok, muito obrigado, igualmente.
Ok, pronto. Vamos entrar já no nosso assunto. Eu fico satisfeito por terem convidado esta grande senhora do jornalismo angolano e ouvi-la atentamente a introdução dela, de referir o seguinte, daquilo que é da minha parte, não é? A liberdade de imprensa em Angola, a própria Constituição da República, aprovada em 2010, diz muita coisa sobre isso. Mas agora, o que acontece é que o próprio governo, suportado pelo MPLA, não é? Que esteve a encabeçar a preparação da Constituição, a elaboração, aliás, durante o período legislativo de 2009 e aprovado em 2010, não respeita. Por quê? Porque eu dou um exemplo. Eu vivo aqui no Bié e concretamente no município do Andulo. O que se nota é que há apenas uma única estação emissora de rádio. Neste caso, a Rádio Nacional. Em tempos falou-se muito das rádios comunitárias e etc., por aí fora. Até hoje não se vê quase nada. Eu até gostaria de dar um exemplo aqui de um centro de produção que temos aqui, afeto à RNA. No princípio, diziam que era rádio comunitária. Mas agora nós vimos que tinha logotipo da Rádio Nacional. Aí eu, por exemplo, gostaria um esclarecimento da nossa convidada, né? Por outro, a própria Rádio Nacional não tem todos os canais ou melhor, no, os canais todos da Rádio Nacional não abrangem os municípios todos. A exemplo disto, o Bié, podemos mencionar. Eu, quando estou aqui no Andulo, só tenho acesso à rádio, ao canal A. Quando vou para o Cuito, tenho acesso aos outros canais, incluindo a Rádio 5. Em tempos no Fórum Nacional da Juventude, que se realizou em 2013, colocou-se essa questão ao administrador, e vou ser sincero, a resposta deste governante foi completamente aquém das expectativas.
Olha, senhor José,
fiquei com a impressão, fiquei com a impressão de que ele não tem, se calhar nem houve rádio.
Olha, senhor José,
essa foi a impressão que fiquei.
Está bem. Você já abordou aqui uma série de questões, como as rádios comunitárias, a falta de acesso à informação nas províncias. Talvez eu dê agora a oportunidade à Luísa Rogério. Não sei se tem mais uma pergunta concreta a fazer, mas eu tenho que passar à Luísa Rogério porque tenho mais ouvintes em linha, não é?
Pronto.
Tem mais alguma pergunta?
Que, dando espaço aos outros, gostaria de ficar por aqui.
Está bem.
E ouvir o comentário dela.
Pronto.
Sim, então... Doutor Rita, faz favor, permita-me só.
Diga.
Permita-me só. Olha, esta questão agora vai ser para a Voz da América. Eu tenho aqui problema de sintonizar a Voz da América às 17h30.
Ah, está bem, eu vou tomar nota.
Sim, ok.
Pronto, 17h30, portanto, mas nós geralmente começamos o programa às 18. O Angola Fala Só vai para o ar às 17h30, mas a programação normal
exatamente
vai para o ar às 18.
É às 18 horas.
Tá bem.
Não, eu venho acompanhar isso desde 2011, quando começou este programa.
Está bem. Pronto, olha, muito obrigado, senhor.
Já que é uma grande ideia.
Pronto. Obrigado, senhor Alcides José, no Bié. Luísa Rogério, obrigado por teres aguardado por estes esclarecimentos aqui, já lá de emissões. Mas este ouvinte, portanto, teve, vá lá, alguns problemas muito concretos, não é? Sobre o acesso nas províncias a meios de informação. Não sei se. E a rádios comunitárias.
Ok, uma das. Muito obrigada, ouvinte Alcides José, pelas questões pertinentes que coloca. Uma das frases mais bem conseguidas, que eu, do meu ponto de vista, pelo menos, é aquela segundo a qual em Angola temos uma liberdade intensa de duas velocidades. Por um lado é Luanda, onde há algum pluralismo e informação diversificada. Por outro lado são as províncias. Eu acho que o amigo tem toda a razão no que toca a falta de diversificação da informação nas outras províncias, incluindo o Bié. Lá só um meio de comunicação social, que é a Rádio Nacional de Angola, praticamente, uma rádio apenas, e aí fica muito difícil, né, falarmos de liberdade de imprensa, porque não temos um valor fundamental, que é o pluralismo. Essa questão das redes comunitárias tem sido muito debatida, francamente debatida, aliás, pela classe e pela sociedade do modo geral, mesmo quando discutimos o pacote legislativo para a comunicação social, como se sabe, não foi ainda aprovado. Porque é um grande vazio, é um vazio legislativo, é uma grande lacuna que existe. Porque iria descentralizar, quer dizer, quem está no Bié, quem está no Andulo, tem necessariamente submeter a informação que é divulgada pelo canal da Rádio Nacional, uma informação generalista, e as questões têm a ver com a sua realidade, com o seu município, com a sua localidade, de um modo geral, são retratadas apenas de uma forma ligeira, vamos lá dizer, no outro noticiário, e se houver algum grande acontecimento ou uma deslocação de uma entidade, de uma entidade administrativa, de uma autoridade, se quisermos. Portanto, essa é uma questão que coloco muito bem. Eu acho que é necessário que as organizações da sociedade civil, as organizações da classe, dentre as quais o sindicato, façam a sua parte no sentido de pressionar o governo, pressionar o executivo, para que, já que tem a iniciativa legislativa, para que tenhamos tão rápido quanto possível as rádios comunitárias. A questão do acesso à informação, eu já disse, muito embora a própria lei de imprensa, no seu artigo 6º, a Constituição, de modo geral, salvaguarde o acesso à informação. Nós não temos uma lei específica, não é? Mas diz o artigo 6º da lei de imprensa, nas garantias da liberdade de imprensa, que o exercício da liberdade de imprensa deve assegurar uma informação ampla e isenta, pluralismo democrático, a não discriminação e respeitar o interesse público. Ora, estão aqui vários postulados a partir dos quais nos permitem aferir que essa nossa liberdade de imprensa é manchada, e essa mancha é maior quando nós nos referimos às outras províncias.
Uhum. Pronto, obrigado, Luísa Rogério. E agora vamos para o Bengo, para o Sr. Francisco Lopes. Sr. Lopes, está-me a ouvir?
Senhor... Sim, estou a ouvir.
Ok, faça favor, Sr. Lopes. Se tiver uma pergunta para a Luísa Rogério, faça favor.
Muito obrigado. Antes, porém, gostaria de saudar a Luísa Rogério. Muito boa noite.
Muito boa noite. Amigo José Francisco Lopes.
Aqui... Bem, eu tenho três questões. A primeira questão é que, okay. O que é que acha da vedação da matéria do prêmio Mabuco de Luís Fernandes? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta, por que é que há tantas censuras no meio de comunicação em Angola, bem como as perseguições de muitos jornalistas? Porque se dá também o caso em que nós levamos em conta...
Senhor Lopes, repita lá a segunda pergunta, desculpe. Repita a segunda pergunta.
Perguntava...
Sim.
Por que que há tantas censuras nos meios de comunicação em Angola, bem como as perseguições de muitos jornalistas por causa das informações que as mesmas divulgam?
Uhum.
Por outro caso, notamos o caso em que nos leva a pensar ou em Angola há liberdade de expressão ou então não há liberdade de expressão. Vejamos, por exemplo, os casos ou a transmissão de debates parlamentares. Praticamente não temos a verdadeira noção das palavras verdadeiras que foram ditas no Parlamento, porque muitas informações que vêm, que a PPIA mostra, são praticamente censuradas. Só escutamos já o partido X ou Y está a favor, outro está contra, outro abstém. Então, não temos a verdadeira imagem de quem são as pessoas que realmente defendem os nossos interesses. Obrigado.
Pronto, muito obrigado. Era o Sr. Francisco Lopes no Bengo. A Luísa Rogério, eu tenho a dizer que aquela primeira pergunta sobre um prémio, não faço a mínima ideia, mas compreendi que sabes do que é que ele está a falar. Não sei o que é.
Sim, estou a falar, está a referir-se ao Prémio Mabuco de Jornalismo, que é uma edição anual, que se realiza anualmente e é atribuído por uma empresa. É um dos maiores prémios de jornalismo, pelo menos do ponto de vista monetário, é o maior prémio de jornalismo que temos. E no ano passado foi eleito o jornalista Luís Fernando o melhor do ano. Eu não vou, evidentemente, comentar isso até por uma razão ética. O prémio tem um júri e decidiu que o Luís Fernando deveria ter sido... foi o melhor jornalista do ano, ok?
Pronto.
Como jornalista,
eu fico esclarecido. A outra pergunta era porque é que temos censura, e depois a questão dos debates parlamentares, que eu acho muito interessante.
Ok, a censura, exatamente. A censura é uma questão gravíssima que se tem vindo a instalar cada vez com maior frequência no nosso panorama mediático. Até alguns anos havia censura e no formato de autocensura e de excesso de zelo nos órgãos de comunicação social públicos. A censura era maior nos órgãos de comunicação social públicos. Hoje a censura já se expande para os meios de comunicação social privados, que nós entendemos como alternativos, porque são os que passam informação que a grande mídia nacional ou que a mídia pública não passa. E a situação é extremamente preocupante. Nós, sindicato, temos feito algumas ações no sentido de divulgar os casos de censura que são tornados públicos. Alguns chegaram a nós, de semanais e mesmo de rádios. Houve casos de censura que foram amplamente comentados nas redes sociais, entre os colegas, e não, como devemos calcular, isso não aconteceu na grande mídia. Mas é uma questão que realmente continua na ordem do dia e o debate mantém-se. Vamos também tentar fazer a nossa parte para evitar, ou pelo menos para que os censores, ou aqueles que pratiquem os atos de censura, sejam exemplarmente, não sei se o termo é muito forte, mas eu vou empregá-lo, punidos.
Uhum.
Agora, relativamente à questão da... Qual foi a questão? Desculpa, a segunda.
A questão era a questão dos debates parlamentares.
Debate parlamentar, sim. Esse é um assunto também muito interessante e muito pertinente, porque, como o ouvinte disse, e bem, a informação que chega a público é peneirada. Nós gostaríamos também de saber, já colocamos muitas vezes essa questão aqui em direito, porque é que os debates parlamentares não são transmitidos de forma livre e aberta. Por que isso não acontece? E isso já pressupõe que haja uma restrição grave à liberdade de expressão dos deputados e ao nosso, e sobretudo ao nosso direito à informação. Que nós, enquanto cidadãos, enquanto ouvintes, temos o direito de saber o que se passa na Casa das Leis, saber aquilo que os nossos representantes, que são os deputados legítimos, direitos pelo povo, fazem. Mas isso infelizmente não acontece. As desculpas, as respostas que temos encontrado não são satisfatórias, vou dizer. Não existe um fundamento técnico perentório para a não transmissão dos debates parlamentares. O que me permite chegar a uma conclusão: a falta de vontade política.
Uhum. Olha, eu ia-te perguntar uma coisa ainda, antes de passarmos ao próximo ouvinte, sobre esta questão da censura, que dizes estar a alastrar-se a meios privados. Mas como é que se faz essa censura? Quer dizer, quando a gente fala de censura, lembramos-nos sempre, pelo menos eu, que já sou um pouco velhote, do tempo do fascismo, em que havia uma comissão de censura que lia as notícias e dizia esta passa, esta não passa. Isso não funciona assim, claro, não é?
Sim, sim. Não funciona assim como no tempo do fascismo, mas há outras nuances. Por exemplo, no caso dos semanais, alguns semanais, o que nós sabemos é que depois da redação fazer seu trabalho, do jornalista fazer seu trabalho e do diretor assinar, alguns jornais mandam o produto final para os administradores. Portanto, pessoas que não têm rigorosamente nada a ver com jornalismo, com informação, são aquelas que ditam a palavra final e dão-se até ao luxo de alterar vírgulas, inclusive, essa foto sai, essa matéria não sei, que ela não sai. Há alguns jornais, dois, três pelo menos, em que isso acontece. Há outros em que os jornalistas não mandam diretamente, os diretores não são obrigados a mandar, mas naturalmente que eles têm os seus representantes, os seus bofias, vamos dizer, nas redações, que os alertam para matérias incômodas, matérias indelicadas, matérias que podem fazer causar algum constrangimento dos seus interesses, aí aparecem usando os seus plenos poderes para anular a publicação dessas matérias. O que também é contra a lei de imprensa, artigo 5º, novamente, é claríssimo que a liberdade de imprensa não deve estar sujeita a qualquer censura prévia, nomeadamente de natureza política, ideológica ou artística. E o que mais tem acontecido ultimamente é a censura de natureza política e ideológica. Artística também, eventualmente, mas não temos muitos casos. Portanto, não há uma comissão como tal, mas há um decisor que, em última instância, diz que não passa aquilo, não passa. Tesoura, para usarmos uma gíria jornalística, tem estado cada vez mais afiada e isso não acontece nas redações. Embora também nas redações hajam os tais colegas que, por ser zelo, na tentativa de garantir a salvaguarda de seus rendimentos, que vão para além do salário, não é? Às vezes ultrapassam aquilo que são as chamadas orientações superiores. Aqui também o fantasma, a figura das ordens superiores, que é muito contestada, sobretudo nas redações.
Pronto, obrigado por esse esclarecimento, Luísa Rogério. Vamos agora para a província do Uíge, para o ouvinte Cavena Mufumuco. Senhor Mufumuco, está em linha?
Estou em linha, sim.
Faça favor, se tiver uma pergunta, é fazê-la.
Obrigado. Eu tenho apenas três perguntas.
Sim.
Temos a certeza que em Angola não existe a liberdade da imprensa. A senhora Luísa Rogério, que está aí, não pode escamotear essa verdade. Essa liberdade da imprensa, faltando em Angola, onde se fala ser um país democrático, como é que a senhora Luísa Rogério se sente a falta de liberdade da imprensa? Segundo, quando há informações a favor dos angolanos pobres, não são transmitidas, só fundamentam com grande proporcionalidade as informações do MPLA ou de José Eduardo Santos. E não ficam complicados ou não se sentem que estão sendo comprometidos à vossa profissão só por cumprir a ordem do MPLA e de José Eduardo Santos? A terceira pergunta é: as autarquias não se podem realizar, disse o Bonito de Souza, porque não há condições objetivas. Essas condições objetivas é a fraude que não consegue concretizar ou o dinheiro que falta. Era isso. Obrigado.
Obrigado ao senhor Mufumuco, na província do Uíge. A Luísa Rogério, isto foram mais comentários do que perguntas. Não sei se queres comentar.
Sim, sim, foram mais comentários do que perguntas. Eu só gostava de realçar que a última pergunta deveria ter sido colocada mesmo, deveria ter sido colocada ao senhor ministro Bonito, porque eu realmente não tenho competência para responder. Eu próprio, enquanto cidadã, enquanto jornalista também, ando em busca de muitas respostas relativamente àquilo que são as autarquias. A única coisa que eu posso garantir é que, como angolano, também tenho uns anseios que elas se concretizem. Quanto à liberdade de imprensa, disse que não devo escamotear, longe de mim escamotear essa verdade ou aquilo que é a verdade do ponto de vista do senhor Mufuca. Porque eu falo, insisto em falar em graus de liberdade de imprensa condicionada, se quisermos. Porque um dos fatores para a liberdade de imprensa é o pluralismo. Temos algum pluralismo, temos a diversificação de meios, mas há outros fatores que eu disse que ao fim do dia poderão condicionar, poderão não condicionam essa liberdade de imprensa. Tudo mais que o ouvinte fez foram comentários. Sim. Agora, eu, como cidadã, e como jornalista, também vou confessar a minha grande frustração, porque realmente tenho consciência de que poderíamos fazer muito mais, deveríamos fazer muito mais e não temos feito. Porque realmente as condições não são as melhores para o exercício da atividade jornalística em Angola. Essa nossa profissão é uma das mais perigosas do mundo. E em Angola esse perigo é palpável. Palpável, eu não falo apenas do perigo físico, mas dos constrangimentos, das pressões psicológicas que sofrem muitos jornalistas, que faz com que nós guardemos as nossas frustrações e depois tenhamos problemas de outra natureza que têm vindo a intensificar-se no nosso meio. Portanto, como jornalista, sei tão bem quanto qualquer outra pessoa aquilo que é ser-se vítima de uma liberdade de imprensa cerceada ou condicionada por outros fatores.
Olha, Luísa Rogério, vamos fazer assim, estamos a aproximar do topo da hora, mas eu vou dar um microfone ainda a um ouvinte e eu vou pedir a este ouvinte para ser breve e depois, se não tivermos tempo de dares a resposta antes do topo da hora, aguardas até eu dar um noticiário, como eu expliquei antes do programa, dar um noticiário, os cumprimentos de onda e depois respondes depois do topo da hora. Mas, entretanto, vamos para a Lunda Norte, para o ouvinte Estevão Moachambi. Senhor Moachambi, faça favor.
Sim, muito obrigado. Estou na Lunda Sul.
Ah, é na Lunda Sul, desculpe.
Eu, portanto, digo-se, eu sou membro do manifesto para o protetorado para a independência da Lunda. O que está a passar aqui na Lunda é o seguinte: se alguém trabalha, basta saber, o governo saber que tu és do manifesto, as perseguições em casa, não sei o que por aí, não acaba. A segunda que estão é por o próprio governo José Eduardo já declarou que a Lunda é Lunda, Angola é Angola. O porquê que nós não temos este direito, sendo que a Lunda é um império, a Lunda é um protetorado, a Lunda é independente. Por que até aqui o governo angolano não liberta então este Lunda, se o governo já disse que a Lunda é Lunda, a Angola é Angola? Por que ele não deixa em liberdade este país, sendo que é um país autônomo, é um país também que tem as suas liberdades? E começa a prosseguir os seus membros do manifesto. Este é o meu sentimento que me fez com que eu ligue este programa para, a nível internacional, para revelar esta questão. Senão, nós aqui na Igreja somos membros do manifesto, estamos sendo perseguidos. Uhum. Bem ou mal, segundo o que eles dizem.
Pronto, muito obrigado.
Ou nos fazer mal. Senhor, essa é a minha questão.
Senhor Moachambi, muito obrigado pela sua questão. Olha, a Luísa Rogério, eu creio que tu não vais querer comentar estas questões políticas de independência ou de autonomia, mas este ouvinte eu creio que coloca uma questão interessante, porque nós, os contactos com esses ouvintes das províncias, ouvimos falar. Quer falar o desconhecimento do que é que se passa nas províncias, e tu talvez possas falar um pouco disso quando voltarmos aqui ao programa. Mas para já eu vou dar os cumprimentos de onda. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18, hora de Angola, Estamos também a transmitir em 1530 e, claro está, continuamos em 13.630 e 15.720. Continuamos também na internet, www.voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a partir do Washington. Este é o Angola Fala Só. A apresentação hoje é minha, João Santa Rita, e estamos em diálogo com Luísa Rogério. Ela é presidente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e, claro, está a liberdade de imprensa e a situação dos jornais e da rádio em Angola é o nosso principal tópico. Antes de continuarmos, vamos às notícias. O presidente Barack Obama disse há momentos que, caso a Rússia não acabe com o que chamou de tentativas de destabilizar a Ucrânia, os Estados Unidos vão mover rapidamente para impor mais sanções à Rússia. Obama falava com a chanceler alemã Angela Merkel numa conferência de imprensa aqui em Washington há momentos. Na Ucrânia, incluíram hoje, entretanto, combates numa cidade controlada pelos rebeldes no leste do país e forças governamentais que iniciaram uma operação militar contra separatistas russos. O secretário de Estado norte-americano John Kerry deslocou-se a Juba para tentar arranjar um frente a frente entre o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o seu antigo vice-presidente, agora dirigente rebelde, Riek Machar. Vamos aqui recordar que John Kerry, o secretário de Estado americano, vai estar em Angola nos próximos dias. As autoridades no norte da Nigéria indicaram que 276 raparigas raptadas de uma escola o mês passado não foram encontradas. O rapto ocorreu no passado dia 15 de abril, após indivíduos suspeitos de serem militantes islâmicos terem atacado a localidade de Chibok. 18 pessoas, incluindo 11 crianças, morreram na explosão de carros armadilhados em duas aldeias numa província síria de Hama, disseram meios de informação estatais. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sediado em Inglaterra, confirmou os ataques. Os seus contactos confirmaram a morte de 15 pessoas. Aqui nos Estados Unidos, a taxa de desemprego baixou para o nível mais baixo dos últimos 5 anos, no mês de abril. Neste momento, a taxa de desemprego situa-se nos 6,3%. Voltamos agora ao contacto com Luísa Rogério. Portanto, Luísa Rogério, como ouviste, este ouvinte era da Lunda Norte. Ele levantou aqui várias questões políticas, mas talvez uma questão que eu talvez quisesse, se quisesse comentar o que ele disse, claro está, faz favor, mas... Ele falou aqui, portanto, da situação nas Lundas e nós, muitas vezes, no nosso programa e em contacto com ouvintes, eles contam-nos o que se passa nas províncias e a impressão que eu fico, muito à distância, é que noutras partes de Angola, incluindo Luanda, há muita pouca falta de informação o que se passa na realidade em certas províncias. É verdade?
Concordo plenamente. Há realmente muita falta de informação sobre o que se passa nas outras províncias. Quer dizer, a informação está muito concentrada em Luanda, talvez isso tenha a ver também com o facto de ser a capital e estarem lá todos os outros poderes representados. Entretanto, acho que o ouvinte fez jus do direito à liberdade de expressão. O ouvinte aproveitou uma oportunidade para exprimir aquilo que lhe vai na alma, para exprimir aquilo que são as suas preocupações, justamente porque, justamente porque constato e constatamos que são muito poucas as oportunidades que muitos cidadãos residentes nas outras províncias têm de manifestar os seus anseios. Quer dizer, dificilmente nós ouvimos falar do protetorado, eu ouço falar regularmente porque recebo as suas informações, mas de um modo geral, o grande público, mesmo aquelas pessoas supostamente bem informadas, não sabem quase nada sobre o que se passa nas outras províncias. Daí a tal informação a duas velocidades, a necessidade de inverter um bocadinho esse quadro, de haver mais meios de comunicação social locais, se potenciar aqueles que existem e criar-se condições para que haja o escoamento de informação a partir das províncias. Quer dizer, uma informação diversificada e plural, e não apenas aquela informação que tem um canal único.
Pronto, obrigado. E obrigado ao ouvinte Estevão Moachambi, da Lunda Norte, pelas suas afirmações e pela sua pergunta. Vamos agora para a Willa, para o ouvinte Alcides Paulo Coelho. Senhor Coelho, faça favor, se tiver uma pergunta para a Presidente do Sindicato de Jornalistas, faça favor.
Viva! Saudações fraternais a todos os profissionais da Voz da América. Saudações patrióticas à nossa mana Luísa Rogério, a quem desejo-lhe muita saúde têm aguentado muita guerra aqui no país, quando se diz caso dos jornalistas. A minha primeira questão é a seguinte: o que é que falta realmente em Angola para termos um jornal de Angola, TPA e RNA, a falarem com verdade para o povo? A segunda: que informações tem sobre os despedimentos em massa dos jornalistas da Rádio Eclésia e da Rádio Despertar, e qual é a posição do organismo que dirige? Okay. A terceira e última: o que falta mudar na comunicação social angolana? O meu muito obrigado pela oportunidade que me dão mais uma vez pela Voz da América.
Muito obrigado, Sr. Alcides Paulo Coelho, na Uila. Boas perguntas, Luísa Rogério. Falamos, portanto, dos órgãos de informação estatais. O que é preciso para mudar os órgãos de informação estatais? E as outras perguntas, a Rádio Eclésia, a Rádio Despertar e depois mudanças na comunicação social.
Ok, muito obrigada, ouvinte Alcides Paulo Coelho. Um abraço para si. O que falta mudar nos órgãos de comunicação social? Despartidarização, para começar. E eles têm conselhos de administração, que é suposto serem órgãos independentes, mas é necessário que haja uma independência maior das redações, quer dizer, que não haja tanta interferência dos poderes públicos naquilo que são os conteúdos dos meios de comunicação social públicos. Nós, nesse tempo, precisamos fazer muito esforço. A própria lei, a Constituição, que foi aprovada em 2010, e a lei de imprensa é clara em relação a isso. Só precisamos de fazer um esforço de implementar, fundamentalmente, quem está no comando desses órgãos, de implementar aquilo que são os pressupostos legais. É verdade que entre a lei e a Constituição, entre as leis e a sua implementação, vai um passo gigante. Mas é necessário fazermos já alguma coisa e, sobretudo, que esses órgãos públicos tenham consciência de que a sua prestação deve ser pública. Quer dizer, em primeiríssimo lugar, devem privilegiar o interesse público, que é não mais do que aquilo que está na própria Constituição, que foi aprovada na Constituição e na Lei de Imprensa, que foi aprovada no Parlamento, inclusive por deputados do MPLA, do Partido no Poder. Inclusive, não, sobretudo porque eles têm a maioria, né? Em relação aos despedimentos, nós temos casos de despedimentos na Rádio Eclésia, ajudamos a negociar esse dossiê. A Rádio Eclésia diz que está a despedir os jornalistas por supostamente não ter condições materiais de os manter. É um processo que já vai longo, alguns já saíram, encontraram-se meios termos para alguns casos, mas a verdade é que continuamos muito preocupados com essa situação e continuamos a negociar com o patronato, no caso a Rádio Eclésia e a Rádio Despertar. A Rádio Despertar é um caso que tem sido muito badalado. Um jornalista foi despedido na sequência de um caso que para nós configura censura, né? Muito embora a Rádio Despertar tivesse informado pontualmente o sindicato sobre a instalação de um processo disciplinar contra o jornalista, supostamente por desobedecer a ordens superiores. Portanto, tudo isso enquadra naquilo que já dissemos há bocado, que eu disse há bocado, que é a censura alastrada a meios de comunicação social privados. No caso, a Rádio Eclésia, porque os jornalistas que foram despedidos denunciaram que estavam a ser objeto de censura, e não sei se tem a ver com isso, não, mas lá no fundo quero crer que isso também tem a ver com a sua postura, com essa sua postura pública de denúncia. Há outros casos também, não mais de despedimento, mas, por exemplo, na TPA temos casos de jornalistas, 105, creio, que deverão passar a reforma nos próximos tempos e em condições praticamente de miséria não, mas estão salários péssimos, porque aqui a nível dos órgãos públicos é a questão da segurança social. Uhum. As pessoas trabalham durante 35 anos, 30, 20 anos, e vão para a reforma tendo um salário que em nada os dignificará. Pois, o que é que falta mudar? Temos que fazer muito, muito, muito para mudar aquilo que é o panorama mediático, mudar a comunicação social. Para começar, fazer um esforço, temos que fazer lobby, fazer campanhas, fazer pressão, no sentido de se implementar aquilo que as leis nos garantem. Quer dizer, temos que fazer um esforço, nós cidadãos também, de usufruirmos da garantia, da dignidade que a Constituição dá de direitos fundamentais aos direitos inerentes ao exercício da profissão jornalista. Refiro-me nomeadamente à liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito à informação e outros direitos conexos. Porque se realmente não fizermos isso, estaremos cada vez mais aprisionados. Eu não quero ser pessimista, mas me parece que o cenário é muito mais difuso, muito mais nebuloso do que num período de guerra. Num período de guerra, pelo menos havia guerra. Agora não. Antes era só poder político, era o poder político, o poder económico e outros poderes.
Olha, Luísa Rogério, antes de passar, temos mais ouvintes em linha, mas este ouvinte levantou aqui uma questão que me chamou a atenção. Esta questão da Rádio Eclésia. Mas eu presumo que talvez haja um pouco de verdade nesta alegação de que eles não têm bens materiais, não têm, vá lá, possibilidades de financiar como gostariam. Tu aceitas isso ou não?
Sim, eu aceito. Isso é uma verdade... é uma verdade aparentemente indesmentível, digo aparentemente indesmentível. A Rádio Eclésia provavelmente não terá como manter esses jornalistas. Entretanto, uma questão nos chama a atenção. A Rádio Eclésia diz que não tem como manter os jornalistas e provou isso, mas depois de despedir esses jornalistas, fez outras contratações.
Aham.
O que é contraproducente.
Claro.
Não é lógico, não é crível que alguém que não tenha condições para manter uns jornalistas, logo a seguir admita outros jornalistas. Também há rumores, isso é verdadeiro, não, mas não passam de rumores, que a Rádio Eclésia teria recebido alguns incentivos, alguns apoios do Estado. Bom, lá quando isso aconteceu, isso não seria mais do que cumprir um postulado legal, mas devia ter sido feito de uma forma transparente, se calhar.
Sim. Ok, então agora vamos para o ouvinte Alberto Chambata, é o ouvinte de Benguela. Senhor Chambata, faça favor.
Muito obrigado. Boa noite, Angola Fala Só.
Muito obrigado.
Muito boa noite, a nossa convidada.
Muito boa noite, okay. Senhor Alberto Chambata.
Acho que Angola é um país com uma democracia simulada. Fala-se de democracia, mas quando os jornalistas morrem e outros são postos presos. Sendo sindicalista, na parte de jornalistas, qual será a solução deste problema com esses irmãos que estão a morrer e por causa da justiça? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, por que que a Organização dos Direitos Humanos não consegue defender a pessoa de acordo com quando alguém estiver a defender o seu direito? E a terceira, por que que há tantas organizações, sociedades civis, e não consegue defender a realidade do cidadão? E por que que eles não conseguem ajudar os irmãos que estão a sofrer por causa dessa justiça? E, novamente, mais tarde, termino por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Chambata, em Benguela. Luísa Rogério, jornalistas a morrer, não sei se é esse o caso, mas de qualquer maneira...
Ok, jornalistas a morrer, não. Quer dizer, a morrer como todos os seres humanos, né? Mas a morrer em consequência da atividade...
Sim, claro, claro.
Em consequência direta da atividade jornalística...
Ninguém sai daqui vivo, não é verdade?
Não temos listado muitos casos, mas eu não sei chamar a atenção para um detalhe. Há o tal assassino silencioso, que como os médicos dizem as doenças de fórum coração, hipertensão e tudo mais, que vão se multiplicando no nosso meio. No ano passado tivemos 4 ou 5 colegas, e nos anteriores também, que morreram de um momento para o outro. Estavam bons, de repente foram para casa, hipertensão, AVCs, e morreram. Isso quer dizer que há uma preocupação muito grande, provavelmente nós tenhamos fantasmas ainda por exorcizar. Temos a pressão psicológica muito grande, porque o jornalista muitas vezes fica dividido entre o dever e o chamado pão dos filhos, e às vezes os jornalistas às vezes fazem coisas que ferem, sabe, conscientemente, ferem a sua deontologia, ferem a sua ética, portanto, ferem o seu código deontológico. Mas lá está a questão da sobrevivência, que às vezes nos remetem a uma situação que é para lá da tentatória da nossa dignidade humana. Sofremos disso também. Relativamente às organizações da sociedade civil, nós somos, ou as organizações, nós também somos o parente pobre. Que tipos de apoios do Estado essas organizações têm? Quase nenhum. De que forma é que as organizações da sociedade civil fazem ouvir a sua voz? As mais conhecidas, as mais mediáticas, fazem-no porque conseguem perfurar, furar. Que algum tem um canal, vamos lá dizer, junto dos meios de comunicação social. Porque nós mesmos que somos sindicatos de jornalistas, as nossas atividades, nossos pontos de vista, normalmente são divulgados na grande mídia, na mídia pública, se quisermos, quando são questões, vamos lá dizer, pacíficas. Uhum. Quando são questões que implicam algum contraditório e que possam, de algum modo, colocar algumas, ser desconfortáveis, aí já não temos nenhum acesso e logo, como se diz, se eu não comunico, não existo, não é? Uhum. Então, as organizações da sociedade civil são um bocadinho o reflexo daquilo que o país é. E Angola, custa muito dizê-lo, mas é a verdade, às vezes passa a sensação de que as minorias não têm direitos. Portanto, as minorias, os pobres, aqueles que não têm voz, não têm direitos. Isso tende a acontecer cada vez mais.
Uhum. Obrigado. Portanto, este ouvinte era o ouvinte Alberto Chambata, em Benguela. Olha, eu antes de passar a outro ouvinte, queria dar um seguimento a isso. Como é que é a vossa relação enquanto sindicato com as autoridades? Eu presumo que em Angola há um Ministério da Informação, olha, que agora não tenho a certeza, vais desculpar a minha ignorância.
Há o Ministério da Informação, o Ministério da Comunicação Social.
Pronto.
A nossa relação é, devo dizer, boa, muito boa, com o Ministério da Comunicação Social. Porque grande parte dos trabalhadores, o próprio ministro também foi jornalista, quer dizer, nós conhecemos. Angola é um país grande em extensão, mas de um modo geral conhecemos. A relação pessoal até institucional é boa, com o Ministério da Comunicação Social e com outros órgãos do poder, de um modo geral.
Portanto,
há umas questões que, quando se trata da identidade de cada um, às vezes há colisão, mas felizmente, mesmo os pontos de vista divergentes, nós conseguimos colocá-los assim, face to face, diretamente, conseguimos até protestar e contestar, mas sem perdermos uma certa postura, uma certa correção, né? E um respeito que existe entre, que deve existir no relacionamento entre pessoas e instituições.
Pronto, obrigado. Olha, agora vamos para o Uambo, para o ouvinte Buaio Sassoma. O senhor Sassoma, faça favor.
Sim, boa noite.
Faça favor, está em linha. Está em linha.
Sim, boa noite.
Boa noite.
Boa noite, senhora doutora Luísa Rogério.
Oi?
Boa noite.
Boa noite, faça o favor.
Boa noite,
os ouvintes também,
sim.
Sim. Estou a falar do Ambo, do município do. Está entre o município do Caxungo e Xinguari. Sim. Por que é que os jornalistas não divulgam aquilo que eles têm visto na sociedade, que passa na sociedade? A exclusão social, a imposição de casa, o que é o resto, são os meios que eles veem. Essa é a primeira pergunta. Sim. Agora, como já fiquei ultrapassado com os outros, só quero enviar um comunicado ao secretário Garcia.
Sim.
Por que eles fazem, não devem fazer mais a exclusão que eles têm feito entre os dois militares da UNITA, ESFALA e ESFAPLA? E quando o presidente Santos lê alguma coisa para os dois militares, eles fazem, quando chegando ali no terreno, eles fazem a exclusão. Aqui num dos municípios do Ambo, do Caxungo, tem um senhor que está mesmo à frente desse programa todos, dos ex-militares. Ele tem excluído muito. Até ele exclui até aos seus companheiros, que também foram ex-fápula. Essa mensagem que eu só queria enviar.
Obrigado, senhor Sassoma, no Uambo.
Sim.
Luísa Rogério, não sei se queres comentar. Ele pergunta porque é que os jornalistas não refletem a realidade. Não sei se queres comentar isso ou não.
Sim, rapidamente. Não refletem a realidade porque também o nosso, de um modo geral, vamos lá dizer, né? Porque a ordem e as jornalistas fazem um grande esforço no sentido de refletir essa realidade. Mas aí está. Os jornalistas nem sempre conseguem fazer passar aquilo, as suas matérias, porque não tutelam meios de comunicação social, de um modo geral, novamente. Mas deixa-me dizer rapidamente que o panorama político, durante muito tempo, as questões políticas, vamos dizer, dominaram o panorama mediático em Angola e continuam a dominar. Basta vermos os nossos noticiários. São 70, 80% de informação política. A questão social, as questões sociais, como a pobreza, falta de água, falta de energia elétrica, falta de educação, de saúde, as questões sociais, de modo geral, ainda são remetidas para um segundo plano nas agendas das redações, ainda que tenham sido agendadas, mas a prioridade é sempre para a política. Uhum. Isso também tem a ver com a nossa herança histórica, não é?
Pronto, e agora acho que vamos para Malange, não é verdade? Vamos para Malange, para o ouvinte Carlos Kimua. Senhor Kimua, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo, sim.
Ora, muito bem, obrigado por ter aguardado. Eu tinha aqui uma nota para falar consigo após as 18 horas. Já são 18h20, de maneira que... Faça favor, senhor Kimua.
Muito boa noite, doutora Luísa Rogério, e outro extensivo aos demais ouvintes ligados à Voz da América a esta hora.
Muito obrigado.
Pois, a minha questão é a seguinte. Quais os passos que estão a ser dados para a uniformização dos salários dos jornalistas, principalmente dos órgãos públicos em Angola? Só para ter uma ideia, um trabalhador de limpeza do Jornal de Angola, seu salário ronda entre os 90 a 100 mil kwanzas. E um repórter e apresentador da televisão pública de Angola, está em Malange, o seu salário ronda 120 mil kwanzas. Portanto, esse repórter vai no interior, com estradas, ruas buracadas, em péssimas condições, e, portanto, um repórter, por exemplo, da Rádio Malange, vence por aí 80 mil kwanzas. Portanto, eu gostava de saber quais são os passos que o sindicato, uma vez que é a entidade que vela sobre os direitos e os portanto, dos jornalistas, o que é que está a fazer nesse sentido de primeiro, se não for uniformização, mas pelo menos equiparar o salário dos jornalistas, dos órgãos públicos. A segunda questão é a seguinte. Durante a campanha eleitoral de 2012, o Grafima, portanto, havia deixado a promessa de um subsídio para todos os profissionais da classe que estavam engajados no processo das eleições. Portanto, ouvido 2 anos, até o momento, nem água vai, nem água vem. Bem, o que é que o sindicato está a fazer para se resolver, então, esta questão? Eram as minhas 2 questões.
Muito obrigado, senhor Kimua. Olha, estas são boas perguntas para uma sindicalista. Faça favor.
Muito obrigado. Eu vou agradecer mesmo as perguntas, porque realmente não sabia. Já tomei notas. Já tomei nota e pode crer que as perguntas são devidamente encaminhadas. Não sabia que o Grecima tinha feito, confesso a minha ignorância, que o Grecima tinha feito a promessa no sentido de dar subsídios aos jornalistas. E até 2 anos depois, realmente é muito preocupante. Como, em que contexto é que essas promessas seriam feitas, também é uma questão pertinente que nós já colocaremos. Relativamente à disparidade de salários, eu ficava com tinha a percepção de que o Jornal de Angola e as edições de novembro de modo geral tinham salários relativamente mais altos ou comparativamente mais altos se tivermos como referência os outros meios de comunicação social públicos. Quer dizer que Malange destoa um bocadinho em relação às outras províncias. Mas vou dizer que nós estamos a discutir o acordo coletivo de trabalho, estamos há 10 anos já a discutir o acordo coletivo de trabalho que prevê dar vamos dizer, equiparar os salários dos jornalistas a nível nacional, porque há realmente uma discrepância entre o que se paga em Luanda e o que se paga nas outras províncias. Então nós pretendemos equiparar. Aí há 10 anos o mínimo seriam 500 dólares, mas esses 500 dólares estão evidentemente desajustados. O que estamos a fazer agora é discutir os salários dos jornalistas em 2 perspectivas, uma para os órgãos de comunicação social públicos, outra para os privados, porque realmente a maior parte dos órgãos privados não tem condições de pagar salários equiparados àqueles que aos públicos, como por exemplo o caso do Jornal de Angola ou de 18 de novembro, que pelo menos em Luanda e em muitas províncias são do meu conhecimento, são comparativamente mais altos. Mas eu notei as preocupações e pude crer que elas serão devidamente encaminhadas. E aconselho o ouvinte, aconselho o senhor Kimu a cobrar. Essa resposta do sindicato.
Luísa Rogério, portanto, a questão aqui parece ser mais, vá lá, de ter, por assim dizer, vá lá, um salário mínimo para jornalistas, não? E depois...
Exatamente.
E depois...
Tá
bem.
Sim, exatamente. Nós pretendemos um salário mínimo para jornalistas que não deverá ser inferior aos $1,000, pelo menos, nos meios de comunicação social públicos. Os privados estamos a estudar, mas $1,000 é algo que, para a nossa realidade, é quase exíguo. Mas ainda assim vamos negociar, continuamos a negociar, e nos próximos dias estamos à espera também de uma resposta do Ministério da Tutela e voltaremos à carga. E ainda bem que essa questão é colocada, porque vamos fazer um levantamento, estamos a fazer um levantamento a nível nacional, e eu não tinha esse conhecimento relativamente a Malanje.
Pronto, muito obrigado então ao Sr. Kimua, Carlos Kimua, ele telefonou-nos de Malanje. E agora vamos, eu tenho a impressão que este vai ser o nosso último ouvinte, estamos a aproximar da hora. Sebastião Madina, na Lunda Norte. Sr. Madina, faça favor.
Sim, boa noite.
Boa noite, faça favor, Sr. Madina.
Boa noite. Boa noite para a convidada Luísa.
Sim,
senhor. Eu queria dizer uma situação. A dona Luísa aceita o teu filho ser batido num vizinho sem seu filho cometer nada para o vizinho? Eu queria comentar a morte dessa jornalista guinensa que foi matada a Luanda. Mais morte. Dois senhores. Será que esse caso para por aqui ou está sendo investigado? Outra situação, eu queria dirigir ao jornalista americano que está aí no estudo.
Sim.
Será que as nossas preocupações, como nós angolanos, sofredores, têm sido informado no governo americano que o angolano está sofrendo? Essas são as perguntas que eu queria
Pronto.
Fazer.
Muito obrigado, ao Sr. Madina, da Lunda Norte. Sr. Madina, não me compete a mim informar o governo americano sobre o que se passa em Angola. A mim compete-me tentar informar o público sobre o que se passa em Angola. Eu tenho a certeza que é por isso que os países têm embaixadas e representações diplomáticas, que é para saberem ou tentarem saber o que é que se passa nos países e informarem os seus governos. Quanto a essa questão da jornalista guineense, Luísa Rogério, eu acho que isto é o caso de uma senhora, uma jornalista guineense que vivia aí em Angola, pelo que eu presumo, e que desapareceu. Ninguém sabe o que é que lhe aconteceu. E a Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau recentemente levantou essa questão. Eu não sei se estás informada sobre alguma coisa sobre isso. Eu nem sei se, não tenho a certeza se elas, para quem ela trabalhava ou não, mas sei que era ela uma jornalista e que desapareceu aí em Luanda. Não sei se estás a par disso.
Estou a par, a Luísa Rogério, que é jornalista, não doutora, deixe-me deixar isso claro. Deixe-me dizer que se estiver a referir a jornalista guineense, a Milocas Pereira,
exatamente.
Ela trabalhou para alguns órgãos, também para o Jornal de Angola, foi colaboradora do Jornal de Angola. Aliás, eu conhecia na redação do Jornal de Angola. A Liga dos Direitos Humanos fez essa denúncia da Guiné-Bissau, mas ela desapareceu em 2012, e na sequência do seu desaparecimento, o sindicato dos jornalistas fez um alerta. Nós ficámos muito preocupados, contratamos algumas autoridades, estamos em contato com os nossos colegas da Guiné-Bissau para saber se há alguma informação relativamente ao paradeiro da Milocas Pereira, e até o momento não temos nenhuma informação. Eu falo com alguma frequência com os familiares, que ela tem uma irmã, tem familiares cá em Angola, tem uma irmã cá em Angola e outros familiares, mas não há nenhuma novidade relativamente à situação da Milocas Pereira, que nos deixa muito, muito preocupados e até angustiados, porque é uma colega com a qual privávamos, eu particularmente e outros colegas do Jornal de Angola, mas que volta e meia estava na mídia como comentadora para analisar questões, fundamentalmente questões relacionadas à Guiné-Bissau. Também era professora universitária e, portanto, esse seu desaparecimento sem nenhuma explicação deixa um grande, muitas interrogações e um vazio. O que eu sei, consegui apurar isso de fonte oficial, é que ela, oficialmente, a Milocas Pereira, não terá saído de Angola. Então vamos continuar a multiplicar esforços, continuar a fazer ouvir a nossa voz, juntarmos a nossa a outras vozes, como a Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, o Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau, para que haja um esclarecimento, para que haja uma declaração que serve das autoridades relativamente ao paradeiro da jornalista Miloca Espreira.
Ah, mas há algum indício de criminalidade ou de repressão, não?
Não, até o momento não há nenhum indício de criminalidade nem de repressão, porque aparentemente as coisas estavam intactas em casa dela. Uhum. Eu falei com... Eu e outros jornalistas do Jornal Angola, e não só, falamos... Eu falei com a Milocas 2 semanas, pelo menos, antes dela de ter desaparecido, e falávamos regularmente, trocávamos mensagens. Mas, o que eu sei, o que nós sabemos, é que ela teria sido vítima de algumas ameaças, que ela também não especificou, porque a Milocas, enquanto jornalista, era protegida pelo sindicato.
Obrigado, Luísa Rogério. Luísa Rogério, estamos a chegar ao fim. Eu quero-te agradecer imenso. Foi um programa muito bom. Tivemos boas perguntas dos ouvintes. Eu quero-te agradecer mais uma vez teres participado aqui neste programa do Angola Vale Só. E quero agradecer a todos os ouvintes e pedir-lhes também que continuem a enviar os seus números. Se não entraram hoje, têm que mandar outra vez os seus números. Muito obrigado, Luísa, e até à próxima.